que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
8 horas e 4 minutos.
Repita.
8 e 4
da manhã deste nosso domingo, dia 8 de março de 2026, o Dia Internacional da Mulher, uma data que o Jornal da Manhã comemora, mas também cobra por mais respostas, por mais direitos. E por isso, na edição de hoje, ao longo da programação, nós estamos trazendo detalhes sobre a segurança pública e a violência contra mulheres. Um feliz dia para todas que nos assistem. Bom dia para mulheres que neste domingo de manhã, começando aí a semana com muita tarefa, muita atividade. A gente sabe, somos guerreiras, mas a gente não romantiza esse termo, não. A gente vai à luta sim, Matos.
Sem dúvida, a questão igualitária com homens e mulheres, a violência que infelizmente avança, estupro, feminicídio, abordamos já todas essas questões, nos evoluir como sociedade, mas também eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres para todas que estão nos acompanhando, em nome da Bruna Milan, que está coordenando o jornal, toda a equipe feminina também da Jovem Pan.
É isso, seguimos aos principais destaques desse Dia Internacional da Mulher. Dados mostram que o número de feminicídios no Brasil, olha só, aumentou quase 5% em relação ao ano anterior.
E em pronunciamento oficial, o presidente Lula pede para que os brasileiros reflitam sobre como tratam as mulheres e defende o combate ao feminicídio.
Nos destaques internacionais, o ministro iraniano diz que a chance do conflito no Oriente Médio arrefecer foi aniquilada.
E após aprovação no Congresso Nacional, o acordo comercial com o Mercosul e a União Europeia avança agora para a fase de implementação.
Banqueiro Daniel Vorcaro passa primeiro domingo em penitenciária federal e hoje não pode receber visitas, nem mesmo de advogados.
E a pesquisa mostra um empate técnico entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições.
Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Jornal da Manhã, 8 horas e 6 minutos.
Repita!
8 e 6 da manhã. A inteligência artificial é vista como algo a ser brecado durante o processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tenta criar regras para o uso da ferramenta. Vamos às reportagens, nos detalhes de Misael Mainetti.
Uma corrida contra o tempo. É assim quando falamos de inteligência artificial versus eleições. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral aprova regras sobre a utilização da ferramenta durante as eleições de outubro deste ano, especialistas avaliam que isto ainda acontece. É o que Augusto Durso, especialista em tal.
O Tribunal Superior Eleitoral, ele ainda regulamenta a questão da inteligência artificial durante o período eleitoral para candidatos ou partidos de maneira acanhada. Sem dúvida nenhuma, os problemas que a IA pode gerar pelo uso indevido, principalmente por essas figuras, ainda são várias. Não à toa, nessa nova resolução, se proibiu a utilização, mesmo que rotulada, nas últimas 72 horas antes do período eleitoral. Vale dizer, o TSE, neste momento, determina que não se pode utilizar de maneira alguma, porque diante da viralização de um conteúdo criado por IA há 72 horas ou menos antes do período eleitoral, mesmo que se tenha uma decisão judicial de remoção, o eleitor já foi influenciado.
Entre outros pontos, a resolução aprovada restringe e modifica imagem e voz de candidatos ou pessoas públicas. Os ministros também proibiram que provedores de inteligência artificial permitam sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha. Para combater a misoginia digital, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu postagens nas redes sociais com montagens envolvendo candidatas e fotos e vídeos com nudez e pornografia. A Corte Eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela justiça. de não retirarem perfis e postagens ilegais de seus usuários.
Mas que, sem dúvida, o TSE precisa se de todos os outros problemas que pode gerar manipulação, venda ou de uma imagem que sequer reproduza a verdade sobre aquela região. Então, é mais um passo, mas faltam muitos no avanço do combate à utilização indevida da inteligência artificial durante o período eleitoral.
E o maior prejuízo aparece muitas vezes aqui, ó. A famosa fake news, a mentira. E ela aparece em forma de verdade, mas não é. Isso é muito nocivo, não só ao Estado democrático de direito, mas também à democracia. Para Luiz Augusto Durso, o Tribunal Superior Eleitoral deveria trabalhar mais com prevenção e menos com punição.
O TSE se vê de mãos atadas em muitas situações, porque não tem a regulamentação de IA já prevista no Brasil, e aí faltam muitas previsões por parte da própria resolução aprovada pelo TSE a enfrentar os mais variados problemas que a inteligência artificial usada para o mal pode causar num período eleitoral.
De acordo com o vice-presidente da Corte, pelas resoluções, ministro Nunes Marques, o conjunto de resoluções aprovado sinaliza equilíbrio.
O conjunto normativo aprovado no dia de hoje deixa uma mensagem clara. A justiça eleitoral não pecará pelo excesso, tampouco pela inação. Entre a omissão, que perpetua desigualdades, e o excesso, que compromete a legitimidade, a justiça eleitoral reafirma seu compromisso com a medida justa, aquela que preserva, silenciosamente, mas de forma duradoura, a vida democrática.
Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou mais 7 resoluções para organizar as eleições deste ano. Os ministros decidiram permitir, no período de pré-campanha, manifestações espontâneas sobre conteúdo político em ambientes universitários, escolares e espaços de movimentos sociais. Também foi garantido que candidatos poderão fazer panfletagem em ruas, parques e praças, desde que garantida a mobilidade da população nos espaços. O primeiro turno está marcado em outubro.
Jesualdo Almeida, na fala ali do ministro, a Justiça Eleitoral se posiciona na busca por um anti-omissão, mas também anti-excessos. Tendo em vista tantas polêmicas que a gente viu no último processo eleitoral, envolvendo os questionamentos todos em torno do processo. Fato é que a inteligência artificial, ela é sim preocupante, até porque cada vez mais tem sido difícil a gente diagnosticar o que é verdade e o que é feito pela IA. E no processo eleitoral isso pode ser de fato bastante ali... pode modificar bastante a opinião pública diante de possíveis mentiras que surjam nas redes sociais. Como que você avalia esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de barrar um pouco o uso da inteligência artificial, principalmente com informações falsas?
Beatriz, esse tema me é muito caro. Estou, inclusive, agora preparando um artigo para publicar num congresso internacional. Ele chama assim, Tecnocracia, Tecnopólio e o Poder Informacional. O poder das mídias digitais, não apenas de forma escancarada, através de uma inteligência artificial, com alterações de imagem, com alterações de voz, com fake news propriamente dito, mas também de forma muito subliminar, o poder informacional para estimular o voto, de forma subliminar mesmo, de forma que nós não conseguimos perceber. É o que se trata hoje em alguns direitos, o nosso ainda não, como neurodireitos. O poder que nós temos, ou o direito que nós teríamos, de não sofrer interferência na nossa forma de pensar. Não com informações que nos são trazidas, mas com técnicas subliminares de influência ao pensar. Um exemplo é a eleição do Trump em 2018, quando ele foi eleito pela primeira vez em 2016, o Facebook foi largamente utilizado nesse sentido, inclusive denunciado por tal. Ele trazia mensagens favoráveis ao Trump, estimulando os votos de forma muito incontrolável. E quando eram contrárias, ele as retinha, ou fazia aquilo que no nosso direito chama de neutralidade. A neutralidade da rede significa que as informações devem correr na rede na mesma velocidade, quer seja a favor do governo, quer contra, quer a favor do candidato A ou quer a favor do candidato B. A inteligência artificial é uma tecnologia tão forte e tão nova que ainda a gente não sabe exatamente quais são os seus contornos. É evidente que o Tribunal Superior Eleitoral tem legítima dúvida sobre como se dará e procura, de certa forma, tentar coibir os abusos. Mas, de verdade, o direito é sempre um farol que ilumina para trás. ele não faz previsão para o futuro, ele não consegue vaticinar. De verdade, eu acho muito, muito precária ainda as formas que nós temos de controle da influência da inteligência artificial, da influência dos neurodireitos e principalmente da influência dessas grandes mídias sociais que formatam pensamento, que sim, podem censurar opiniões e principalmente podem modular o pensamento. Tudo é grave à autonomia do indivíduo, principalmente é uma ofensa grave à democracia. Eu me lembro de uma frase, só para encerrar, de um autor português. É preciso democratizar a democracia.
E, Jesualdo, a própria esquerda admite que precisa ser mais digital e a direita aprendeu esse processo muito mais rápido, né? E a gente observa muitas vezes a esquerda dizendo, ah, mentira na internet, mentira na internet. É sempre utilizada essa expressão, porque há o controle maior e também maior domínio por parte da direita. Mas eu acho justamente sobre isso, aquilo que você terminava aí. A questão da regulação, né? Então, quando se fala em regulação, fala, não, quer fazer censura, não quer, porque a direita domina esse campo e por isso que eles querem mudar. De fato, nós temos leis hoje que permitam nós conseguirmos aí ter um equilíbrio, de fato, aquilo que é verdade, aquilo que é mentira.
A política sempre trabalhou com a mentira pública, com base numa fake news lá de trás, ainda que não existia o mundo digital, né? O nazismo mesmo tinha seu famoso Ministério da Propaganda para que, segundo o seu lema, uma mentira contada várias vezes se tornasse verdade. Não tem como nós evitarmos que haja mentira, mas tem como nós evitarmos que haja uma propagação de fake news massificada. Esse é o grande desafio. E o poder regulatório, ele precisa ser muito bem calibrado. A Constituição Federal veda a censura prévia. Não podemos impedir que as pessoas se manifestem publicamente. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao julgar agora o Marco Civil da Internet, que é uma legislação que regulamenta o uso da internet no Brasil, disse que as mídias sociais, porque são prestadoras de serviço pelo Código de Defesa do Consumidor, porque toda atividade econômica brasileira é regulada, está lá no artigo 173 da Constituição Federal, e as mídias sociais não poderiam ser de forma diferente. Elas têm responsabilidade. Responsabilidade agora direta e imediata por propagação, por exemplo, de atos antidemocráticos, de ofensas a grupos sociais, a minorias e de qualquer ato violento. Entretanto, o que é um ato antidemocrático? Eu fazer uma crítica aberta ao Supremo Tribunal Federal, propondo, por exemplo, que alguns ministros deixem o Supremo Tribunal, ou dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral é tendencioso. Isso é meramente uma crítica ou é uma ofensa? O grande desafio dos modelos regulatórios é que ele passa pela interpretação de quem regula. E essa interpretação muitas vezes pode ser tendenciosa.
Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, porque o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, quer que o ministro do STF, Flávio Dino, explique na comissão parlamentar sobre o por que suspendeu quebras de sigilo do filho de Lula e também a empresária amiga dele, determinadas pela CPMI. O destaque agora é da Beatriz Souza.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, vai apresentar um requerimento convidando o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para comparecer à CPMI e explicar os fundamentos que usou para derrubar a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Dino já havia suspendido a quebra de sigilo de Roberta Lucinger, de Lulinha, e também investigada pela CPMI. Na decisão dos dois casos, o ministro avaliou que a votação em bloco não teve uma avaliação individual de cada requerimento e entendeu que havia ilegalidade. Com essa decisão do ministro, o impasse entre legislativo e judiciário ganhou mais um capítulo. Viana já havia feito críticas à decisão do ministro e argumentou que a votação foi feita em bloco para poupar tempo na CPMI, que já caminha para o encerramento.
Sem os documentos, nós não podemos dizer que filho do presidente, irmão do presidente, parente de senador, assessor de deputado, se são culpados ou não. A gente precisa dessa quebra de sigilo. Agora, a base do governo tem blindado. A base do governo tem nos impedido, inclusive, até de dizer se as pessoas são inocentes. E as revelações mostram que os valores são muito altos. podem ter vindo de uma origem lícita? Pode, mas também podem ser oriundos de esquemas que a população brasileira tem o direito de saber.
A decisão de Dino não se aplica a outra quebra de sigilo solicitada pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro André Mendonça no mesmo dia em que a CPMI também aprovou a quebra de sigilo. A Polícia Federal e a CPMI do INSS e aumento do empresário de descontos indevidos em aposentadorias e benefícios de aposentados e pensionistas.
O Jornal da Manhã traz a pesquisa eleitoral que mostra a intenção de votos nesse processo de corrida eleitoral. O levantamento é do Instituto Datafolha e mostra um empate técnico entre o presidente Lula e o candidato senador Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições. Na primeira tela que a gente tem, eu vou descrever certinho para você que nos acompanha pelo rádio, Lula do PT aparece com 46% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro aparece com 43%, candidato do PL. Nenhum branco ou nulo, 10%. 1% dos entrevistados disseram que não saberiam ou não responderam. A avaliação também do Datafolha mostra a intenção de voto para segundo turno com o nome de Tarcísio de Freitas. O PT aparece com 45% e o governador de São Paulo do Republicanos com 42%. 11% dos eleitores disseram que não votariam em nenhuma das opções ou escolheriam branco e nulo. Não sabem ou não responderam, 2%. Nós temos aqui também a pesquisa espontânea da Datafolha de voto no primeiro turno. Lula do PT aparece com 25% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro do PL com 12%. Bolsonaro é lembrado aqui por 3% dos eleitores. Na pesquisa espontânea, surgem os nomes ali de maior relevância na cabeça do eleitor. Por isso mesmo, não sendo e não podendo ser candidato, Bolsonaro foi lembrado e citado aqui. Não sabem ou não responderam, 44%. Nenhum branco ou nulo, 8%. Outras respostas chegam a 5%. Nós temos também a pesquisa estimulada, que são os nomes que são colocados para os eleitores em primeiro turno. Lula do PT é a escolha de 39%, Tarcísio de Freitas do Republicanos 21%, Ratinho Júnior do PSD 11%, Romeu Zema do Novo aparece com 5%, o Renan Santos do Missão com 3%, Aldo Rebelo do DC com 2%, nenhum branco ou nulo, 15% não sabem ou não responderam, são 4% dos entrevistados. O Jesualdo Almeida chega conosco para analisar essa pesquisa. Jesualdo, quando a gente fala em pesquisa espontânea, sobe muito o número de eleitores que não saberia em quem votar, superando 40%. E aí nos outros estratos, principalmente de segundo turno, a gente vê um bom desempenho dos candidatos oponentes a Lula. O presidente da República na mão teria o resultado melhor na sua avaliação?
Essa pesquisa nos revela algumas coisas significativas delas. Quando se fala de uma espontaneidade do voto, o Flávio não aparece bem. Ele não performa bem, inclusive menos que o Romeu Zema. Mas no segundo turno, ele empata com o Lula. Isso, e eu vi recentemente uma pesquisa agora colocando o Haddad contra o Flávio Bolsonaro numa eventual concorrência a presidente. O Haddad teria votos razoavelmente semelhantes ao Lula. E também vi o Lula numa outra pesquisa concorrendo com o Tarcísio e com a Michelle Bolsonaro. E os votos tanto do Tarcísio quanto da Michelle para o segundo turno seriam razoavelmente parecidos com aqueles que o Flávio Bolsonaro tem. Um fato é verdade, a campanha do Flávio Bolsonaro ganhou musculatura, hoje ela já é uma realidade. Mas um outro fato que chama a atenção é que ele não performa bem na primeira etapa, mas performa bem na segunda, porque é exatamente a oposição ao governo atual. Pouco importa, segundo ao meu ver, os nomes que estarão envolvidos nesse segundo turno. É o atual modelo de gestão ou um outro modelo de gestão que se busca? Tanto é verdade que se mudarem os personagens, o enredo das pesquisas são razoavelmente semelhantes. Entretanto, o Flávio tem muito ao que comemorar. Imaginava-se que num primeiro momento a sua campanha iria desidratar, que ele não decolaria, e embora nesse momento existam apenas oficialmente, ou pelo menos declarados de forma oficial, dois candidatos, o Lula e o Flávio Bolsonaro, têm poder suficiente para aliar-se com o Lula.
Vamos dar sequência, porque hoje é o Dia Inter. Mulher e autoridades já se pronunciaram sobre a onda de violência contra as mulheres. O presidente Lula diz encarar a realidade. Está de vivo a Camila, Jornal da Manhã. Feliz Dia das Mulheres, Camila. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Marcelo. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez o pronunciamento ontem à noite, destacando o Dia da Mulher, disse que ainda há muito que avançar nesse sentido, que propôs até uma reflexão sobre como os homens enxergam as mulheres, de condutas que precisam ser melhoradas. Afirmou que apesar de várias leis que já existem, canais de denúncia, o número de agressões continua subindo e que é preciso encarar essa realidade. A gente tem um trechinho desse pronunciamento do presidente, vamos acompanhar.
Apesar de tudo o que fizemos, a exemplo do Disco 180, da Lei Maria da Penha e da lei que tipifica o crime de feminicídio, homens continuam agredindo e matando mulheres. Mesmo com o agravamento da pena para o feminicídio, com até 40 anos de prisão para os assassinos, homens continuam agredindo e matando mulheres. Não podemos nos conformar.
Pois é, Marcelo, e aí o presidente destacou alguns feitos para tentar reduzir esses números, falou sobre o pacto que foi firmado entre os poderes executivo, legislativo e judiciário para organizar... também que vai dar sequência no fortalecimento nas delegacias das mulheres e também que não vai aceitar esse tipo de agressão, que os homens serão condenados dentro da legislação brasileira. Falou muito também a rastreamento desses crimes, ampliar esse rastreamento. Algo que foi dito Nunes, né, falando a respeito do uso de tornozeleira eletrônica para os agressores de mulheres. A gente tem um trechinho da fala do prefeito, vamos acompanhar.
É possível fazer através da tecnologia uma situação de que aonde a mulher está com o celular dela, a gente saber a localização e se essa pessoa com a tornozeleira chegar perto, já nos emitir um aviso. Então existem formas da gente poder fazer. E além disso, as ações que a gente tem desenvolvido para cursos profissionalizantes, geração de emprego e renda. A cidade de São Paulo, sexto ano consecutivo, tem vaga de creche para todas as crianças. Eu já abri dois centros de exame das mulheres. A gente está ampliando a nossa rede de atendimento, oportunidade para as mulheres. E também, como eu já disse aqui, esse combate muito firme com relação aos agressores.
Pois é, Marcelo, a gente está aí, ouviu o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante uma agenda aqui na capital paulista. Esses tópicos, né, a respeito do uso de tornozeleira eletrônica por parte dos agressores, essa fiscalização, né, com o uso de tecnologia, ganhou mais destaque ainda nas últimas semanas, depois das notícias que a gente vem divulgando a respeito de muitas mulheres vítimas de feminicídio serem mortas tendo a medida protetiva de urgência. Isso, inclusive, foi um dado revelado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apontou que 13% dos feminicídios que aconteceram em 2025, né, em 13% dos casos, as mulheres já tinham a medida protetiva de urgência. Então a gente vê as autoridades também falando em ampliar o monitoramento nesse sentido, né, porque já existe a Lei Maria da Penha, só que, claro, a gente precisa de aprimoramentos cada vez mais para combater esse cenário. A gente fala muito do Dia da Mulher, de destacar, mas é preciso avançar muito nesse sentido, Marcelo.
Sem dúvida, né, Camila? Dia da Mulher é todo dia, é preciso haver comportamento. Temos, inclusive, aqui isso respeito ao homem em relação à mulher, a questão dos abusos, estupros e também os feminicídios, em que reforçar todas essas questões tecnológicas que possam salvar vidas também. Claro que todas essas saídas precisam ser aplicadas diante do que vivemos. E daqui a pouco você retorna conosco ao vivo ainda neste Jornal da Manhã. Camilo Yunes, daqui a pouco você volta.
Nós também temos notícias sobre tributação. Fabricantes de leite vegetal estão preocupados com uma possível não derrubada do veto que exclui as bebidas vegetais da alíquota reduzida de IBS e ICBS, ou seja, de uma possível alta dos impostos sobre estes produtos. Os detalhes com Matheus Dias.
Sempre em pauta, a proteção ambiental e animal ganham cada vez mais destaque. O veganismo como mudança de hábito. Causa ética em combate à indústria agropecuária. Porém, um ponto dificulta a adaptação. É quase unânime a opinião de que é caro se tornar vegano no Brasil, e muitas vezes por falta de incentivos federais. Um exemplo claro é no leite vegetal, que pode servir como alternativa ao leite de vaca, mas preço alto e carga tributária dificultam o acesso e impactam diretamente no consumidor final. Um projeto no Congresso visava reduzir em até 60% a carga tributária sobre bebidas vegetais, no âmbito da regulamentação da reforma tributária. A decisão mantém esses produtos fora do regime favorecido, aplicado a itens considerados essenciais. A redução poderia diminuir em média de 10 a 15% o preço final desses produtos ao consumidor, ampliando o acesso e promovendo maior equilíbrio tributário entre diferentes categorias alimentares. Porém, o veto presidencial barrou a proposta e manteve a carga tributária sobre os produtos. Taílson Santos, vice-presidente, porram as causas éticas e pessoais.
Cada vez mais pessoas querem consumir sem causar sofrimento animal. Mas essa tributação, ela cria uma barreira econômica para essa escolha moral. Enquanto pessoas veganas, vegetarianas ou até intolerantes e pessoas que reduzem o consumo de origem animal estão tentando alinhar a sua alimentação com esses valores éticos, esses impostos mais altos, eles causam essas escolhas caras e menos acessíveis.
As bebidas vegetais, como aquelas derivadas de soja, aveia, amêndoas e castanhas, têm sido cada vez mais consumidas, principalmente por pessoas que têm intolerância à lactose ou qualquer outro tipo de restrição médica, ou até as questões éticas e morais, essas bebidas vegetais por opção, seja pela proteção animal ou ambiental. Mas os representantes do setor dizem que a falta de incentivos fiscais públicos é o que faz com que o acesso a essas bebidas não seja tão amplo e que, claro, nos mercados consumidor final, elas acabem custando mais caro. O presidente do Base e Planta, Associação dos Produtores de Leites Vegetais, Alex Apel, exemplifica a diferença nas gôndolas.
O ponto que a gente aqui não quer que o leite de vaca aumente a tributação para ficar tão alto como a bebida vegetal. O que a gente está falando é a bebida vegetal está muito alta, 30% de tributação. A gente não consegue chegar a um preço atrativo para o consumidor brasileiro. E o consumidor brasileiro, ele não é o consumidor da classe social alta, ele é um consumidor que permeia todas as classes sociais, quem tem intolerância à lactose ou alguma alergia.
O presidente da associação ainda diz que o simples incentivo tarifário poderia até reduzir os gastos públicos do governo com a saúde.
É uma parte da população, 2, 3%, muito, muito voltado a crianças, principalmente, né, no início da vida. Tem crianças que a alergia ela é tão forte que se é consumido leite de vaca, de adrenalina para conseguir sair desse trauma, e uma injeção custa R$2 a R$4 mil, tá? Então, e não é coberto pelo SUS. Então, a gente tem aqui um problema realmente de inclusão social. E o leite vegetal é uma solução muito simples e barata comparado com as outras soluções que teriam aí. Quando a gente fala do impacto para a arrecadação do governo, a gente está falando em 0,0002%.
O vice-presidente do Fórum Animal, Taílson Santos, reforça que a corrida mundial é em busca da sustentabilidade. Vai contra o objetivo que, inclusive, foi traduzido na COP no ano passado.
A pecuária ela é uma das atividades que mais impacta clima, uso de terras, água e biodiversidade. E somado a isso, recentemente, nós tivemos a COP30, onde o Brasil buscou de clima, sustentabilidade, inovação. Faz pouco sentido penalizar fiscalmente os leites vegetais. E muito menos deixar uma Câmara dos Deputados, que pouco tem conhecimento, decidir sobre essas coisas que ajudam a minimizar os impactos ambientais, os animais e humanos.
A discussão acerca da tributação desses produtos vai além da economia, na visão de especialistas, e abrange temas como saúde pública, segurança alimentar e sustentabilidade. A expectativa é de que o debate avance no Congresso, a partir de pressão da opinião pública, para garantir ao menos a equidade tributária e reduzir a disparidade entre setores produtivos.
Muito bem, vamos a Brasília agora, porque o banqueiro Daniel Vorcaro passa o primeiro domingo desde que foi preso, isolado em uma cela de 9 metros quadrados na Penitenciária Federal de Brasília, que é um presídio de segurança máxima. Damasceno está conosco. Igor, é um cenário muito diferente daquelas festas lá na Itália, com o Coldplay tocando, né, Igor? Bom dia a você.
Oi, Marcelo, bom dia a você, também a Beatriz, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Daniel Vorcaro está numa realidade bem diferente daquela que ele estava acostumado. Em uma apuração da Jovem Pan, a gente sabe que ele gastou quase 400 milhões de reais em festas e viagens de luxo e outros 200 milhões contratando então a banda Coldplay, tendo ali algumas festas fora do país em luxo, e enquanto isso o banco Master ruía, ou seja, ele estava acostumado a gastar muito dinheiro e agora vai ter que se acostumar com uma realidade totalmente diferente. Daniel Vorcaro chegou aqui em Brasília na sexta-feira, por volta das 15h30, depois de passar 3 dias em prisão preventiva num presídio estadual em Potim, aí no interior de São Paulo. Agora, ele está num presídio de segurança máxima aqui em Brasília, como eu disse, numa realidade bem diferente, uma cela de apenas 9 metros quadrados. Essa cela tem ali uma cama de concreto, uma mesa de concreto, tem uma cadeira para ele sentar também de concreto, e o que separa essa cela ali do banheiro é justamente uma única parede sem porta. Ele fica nessa cela 22 horas por dia e 2 horas... São 6 refeições diárias. Daniel Vorcaro também não pode receber a visita nem de parentes, nem de amigos. Ele está totalmente isolado dos demais presos e recebe apenas a visita dos advogados, realmente isolado da sociedade. E essa transferência para o Presídio Federal de Brasília foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, aliás, pelo ministro André Mendonça, relator desse caso, atendendo a um pedido da própria Polícia Federal. Na justificativa, a PF disse que Daniel Vorcaro oferecia risco para os demais. Não é que ele estava em risco, é que a presença dele oferecia risco para os demais, porque ele é uma pessoa extremamente influente nas mais diversas esferas da nossa sociedade. Já são 2 dias que Daniel Vorcaro está isolado totalmente nesse presídio de segurança máxima aqui em Brasília. Ele deve passar 20 dias nessa cela, qual a gente acompanha a imagem, e depois ele vai ser transferido para uma cela ainda menor, depois desse período de adaptação, de apenas 6 metros quadrados. Agora, a informação que eu tenho é que acrescenta ali a expectativa, aumenta a expectativa para uma eventual delação premiada por parte de Daniel Vorcaro. Nada está negociado, ainda não é um assunto sobre a mesa, mas é algo que já começa a ser cogitado. Por isso, a gente vê Brasília em silêncio. Muitas pessoas temem se Daniel Vorcaro, de fato, abrir a boca. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desse assunto. Voltamos ao estúdio.
Igor, ainda nessa linha, qual que é a sua expectativa para essa semana? Nós tivemos revelações aí de um telefone. Vorcaro tem mais 2 telefones que devem ser periciados aí pela Polícia Federal. Felizmente havia ali rastros aí dessa conversa. Teve toda essa questão se foi a CPMI que divulgou ou não. Quer dizer, nós teremos uma semana aí...
Uma semana extremamente tensa, Avravi. A gente sabe que o primeiro dele, um celular o qual ele pegou a passar a senha, esse celular já revelou que ele tem ali contato com praticamente todas as autoridades de Brasília e que ele tinha porta aberta nas mais diversas autarquias aqui na capital federal. Tinha contato com gente do STF, com gente da Câmara, do Senado, com o Palácio do Planalto. E esse celular... foi necessário utilizar uma tecnologia para resgatar as mensagens que já tinham sido apagadas e também quebrar a criptografia daquelas que estavam codificadas. Esse primeiro celular já revelou muita coisa ali para os investigadores, inclusive esse esquema, essa organização criminosa a qual ele estaria liderando. Agora, outros celulares foram apreendidos pela Polícia Federal a mando de André Mendonça. Esses celulares também têm mensagens que estão codificadas, também têm mensagens em visualização única e também possui senhas. Então, essa tecnologia utilizada pela Polícia Federal vai ser utilizada novamente para resgatar essas mensagens. Ainda não sabemos o teor, porque a perícia ainda vai começar a ser feita, mas é mais uma apreensão feita pela Polícia Federal nessa terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na última quarta-feira, e que pode levar a gente a um avançar a mais mensagens, e aí talvez até comprometedoras, mostrando então o verdadeiro teor desse esquema criminoso. Mas isso é o sono de muita gente aqui em Brasília, viu? Esse é um ano eleitoral, a gente sabe que só falar com Daniel Vorcaro por si só não faz de você uma pessoa que faz parte desse esquema fraudulento. Mas pega muito mal para os políticos, em pleno ano eleitoral, ser descoberto que eles tinham ali contato, inclusive iam a reuniões com um dos maiores mafiosos do país. Isso não pega nada bem e por isso que a gente vê Brasília em silêncio nesse momento.
Sem dúvida, e principalmente os fundos lá de pensão que muitos políticos fizeram a intermediação com o Master, e agora quem vai pagar essa conta, né, Igor? Claro que você vai voltar conosco ainda ao vivo nesta edição do Jornal da Manhã. Daqui a pouco você retorna. Muito obrigado, até mais.
E vale lembrar, né, que a prisão de Daniel Vorcaro só aconteceu, a terceira fase da Operação Compliance Zero, depois que a polícia conseguiu acessar os dados desse primeiro celular. Então, sim, será uma semana bastante intensa em Brasília, diante dessa apreensão de mais aparelhos que podem revelar outras informações. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se manifestou sobre o pedido de desculpas que ele recebeu do empresário Pablo Marçal, com quem teve uma série de impasses durante as eleições de 2024. A reportagem é de Matheus Dias.
O empresário Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo em 2024 e contrário à reeleição de Ricardo Nunes, anunciou nessa semana mais um passo em busca da consolidação política. Mesmo inelegível por 8 anos, Marçal se filiou ao Partido União Brasil. A condenação e inelegibilidade foram impostas devido ao Tribunal Eleitoral ter julgado que o empresário usou de forma indevida os meios de comunicação social durante a campanha e por abuso de poder econômico e político. Marçal oferecia pagamentos em dinheiro para que os seguidores nas redes sociais compartilhassem posts dele e impulsionassem a candidatura de forma ilícita. O União tenta reverter as condenações e garantir o empresário como pré-candidato ao Senado ou à Câmara. Sempre lembrado pelos ataques proferidos contra Ricardo na campanha de 2024, Marçal se desculpou com o prefeito paulistano durante a cerimônia de filiação à nova sigla.
Não há união se a pessoa não tiver humildade. Não há união se a gente não tiver um foco juntos, um objetivo juntos. Então, Ricardo, a gente conversava antes da eleição, depois que eu cresci, todo mundo veio bater em mim, e eu acabei devolvendo com muita força em você, pelos amigos em que é um homem bom. Eu te peço perdão publicamente, não por política, mas pelo meu coração, diante da minha família. Exagerei, passei da conta, você não vai ter nunca mais um cara igual eu contra você.
Em evento evangélico nesse sábado, o prefeito Ricardo Nunes citou o perdão cristão, mas disse que as desculpas só valem se não forem com intenção de promoção eleitoral.
Se aquilo não é uma fora isso, na verdade, ele nos diz que ele vai desenvolver daqui para frente, né? Mas não deixa de ser um fato importante de fazer um reconhecimento. Agora a gente vai ter que distinguir mais uma ação de marketing político ou se isso é realmente um arrependimento verdadeiro.
O atual mandato de Ricardo Nunes se encerra em dezembro de 2028. O comandante paulistano garante o apoio a Tarcísio no governo paulista e a Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. Nunes deve apoiar também o pré-candidato Guilherme Derriti ao Senado em São Paulo e que pode ter Pablo Marçal como rival em outubro.
Jesualdo Almeida, a política faz milagres, né? Esses acordos, inimigos se tornam amigos, nenhuma religião consegue fazer isso, Jesualdo.
A hipocrisia, a demagogia, a falsa humildade da política, né? Isso é conhecido há muito tempo. O provável e o improvável na política tem apenas uma única diferença, o sufixo in, o inicial. É muito fácil hoje que os amigos sejam os inimigos do futuro. Basta ver quantos xingamentos trocados não houve entre Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje o Alckmin é o vente de Lula. E quando ele responde, Alckmin responde, nunca fui inimigo, fui apenas adversário. O jogo de palavras é conveniente. A conveniência da política faz com que esses amigos sejam de última hora ou de primeira hora. O que é raro na política é exatamente a gratidão e um comportamento que seja sempre retilíneo. É disso que se exige, né? E o Ricardo Nunes ironizou a fala do Pablo Marçal. Pablo Marçal foi extremamente contundente e infeliz nas suas frases para sermos um mínimo educados quando se referíamos a tudo aquilo que ele fez na campanha. Está inelegível exatamente por conta do seu comportamento e agora tenta ficar de bem com a opinião pública. Não me parece, não estou fazendo juízo de valor, não conheço, mas não parece que haja tanta sinceridade assim nesse pedido de desculpa, notadamente porque as agressões eram sempre muito voluntárias e organizadas, feitas pelo Pablo Marçal contra todos os outros candidatos, em especial ao Bananinha, assim que ele chamava reiteradamente o Ricardo Nunes.
E a gente vê alguma relevância, portanto, nesse pedido de desculpas, Jesualdo? Você cita que ele não, acaba não sendo ali compatível com o tamanho, das ofensas que eram feitas no período eleitoral. E qual que é o impacto disso agora, já que Pablo Marçal está fora do jogo político?
Nenhuma, né? Ele não é um player hoje de relevância, claro, ele tem sua mídia social muito forte e isso agrega. Se ele fizer algum apoio expresso, seus seguidores, claro, vão segui-lo. E ele já manifestou apoio, por exemplo, ao Flávio Bolsonaro, dizendo que vai participar ostensivamente da campanha do Flávio Bolsonaro. Evidentemente que isso é um ponto positivo para o Flávio Bolsonaro, levando em consideração que os seguidores do Pablo Marçal devem migrar quase que automaticamente para ele. Mas para o Ricardo Nunes, é um aceno nesse momento de amistosidade e olha lá. Ele não faz, o Pablo Marçal não é um player agora eleitoral, e o Ricardo Nunes também não busca nenhuma eleição ou reeleição, ao menos nesse momento. É talvez uma tentativa de reconciliação, se é que, como bem disse o Ricardo Nunes, isso é natural, isso é de fato orgânico.
Dia Internacional da Mulher, o Partido Podemos, programa uma caminhada na Avenida Paulista contra o aumento do número de feminicídios no país. A deputada federal, Renata Abreu, conversa com a gente agora sobre essa mobilização. Renata, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, Marcelo. E mais uma vez é uma
Bom
alegria
dia.
poder estar aqui com vocês na Jovem Pan News.
A gente também recebe para essa conversa a vereadora Ana Carolina Oliveira, que é vereadora em São Paulo e também defende de maneira muito firme a pauta de combate à violência contra as mulheres. Vereadora, seja muito bem-vinda. Bom dia. A gente não está te escutando, vereadora. Talvez seja aí o seu
Oi,
microfone.
desculpe.
Isso, perfeito. Bom
Desculpe, bom
dia.
dia, Beatriz, bom dia, Marcelo, bom dia,
Bom
Rê.
dia.
É uma honra estar aqui amanhã.
Bom, iniciando a conversa com a Renata sobre essa mobilização, essa caminhada que está sendo, portanto, articulada hoje na Paulista, Renata Abreu, eu gostaria que você trouxesse para a gente não apenas os detalhes sobre a manifestação, mas os impactos políticos que a gente pode ter envolvendo evolução em leis que possam combater de fato a violência contra as mulheres. Todos os especialistas com quem a gente conversa já falam que o Brasil tem uma legislação muito robusta. Mas por que que muitas vezes uma medida protetiva, por exemplo, acaba representando só um pedaço de papel e mulheres, mesmo com essa decisão judicial, continuam morrendo?
Pois é, Bia, as legislações foram muito importantes no avanço, mas como você disse, desde que a lei do feminicídio foi aprovada em 2015, os só aumentaram. Claro que você tem mais identificação como um todo. Mas a nossa caminhada hoje é um grito de solidariedade, um grito de atenção. As leis que foram aprovadas, elas conseguiram avançar porque nós estávamos lá criando, porque é uma falha, quando você tem um feminicídio no Brasil, é uma falha coletiva do agressor, das instituições, e é importante que todas nós possamos pensar mecanismos de evitar que isso continue acontecendo no Brasil. Eu tenho algumas leis importantes em que o Estado age não só na tragédia, mas antes, que obrigou o profissional de saúde a registrar no prontuário médico indícios de violência contra a mulher. Porque a mulher, muitas vezes, quando ela sofre agressão, ela vai no hospital, mas não vai na delegacia denunciar o agressor. Então, nós demos o papel também a profissionais de saúde, à sociedade como um todo, para que a gente possa agir antes da tragédia. Afinal, o feminicídio não é só um crime passional, ele é um ponto final numa agressão que já vinha sendo cometida. E a discussão que a gente vem fazendo, inclusive lá no Congresso, um projeto de lei também de minha autoria, e eu acho que isso é um debate com toda a sociedade, é o que garante saúde mental nas escolas. Quando acontece um feminicídio, mostra que a sociedade está doente. Quando a gente vê um pai matando os dois filhos e se matando em seguida, a sociedade está doente. A gente precisa começar a olhar para as nossas crianças. Isso é um sentimento de frustração. Um homem que não sabe ouvir um não, que não sabe terminar um relacionamento, ele vai lá e simplesmente mata a mulher. A sociedade está doente, a gente precisa começar a cuidar dela. E é muito bom agora ter ao meu lado aí a Ana Carolina. Esse é um grande movimento para chamar a atenção da sociedade. Todos nós precisamos agir, não só a política, mas a sociedade dentro de casa, nas escolas, nos hospitais. É um grito, uma mulher não pode viver com medo de simplesmente ter que ter coragem para continuar a viver. Isso precisa ir muito além. Esse é o objetivo da nossa caminhada, chamar atenção que isso não pode acontecer. É o maior nos 10 anos no Brasil. Nós nunca tivemos tantos casos de feminicídio e isso precisa, sim, mais séria com toda a sociedade.
Vereadora, bom dia. Até, como disse, né, a deputada, é preciso ter um ambiente que acolha a vítima depois de uma tentativa de estupro, ou seja, infelizmente também o feminicídio. Claro que nós temos aí toda essa situação. Hoje existe essa estrutura em São Paulo para que possa encorajar a pessoa a procurar a polícia? Ela falou da questão médica, foi muito importante mesmo para que isso possa ser levado à frente. Mas existe também hoje uma estrutura melhor? Bom dia, senhora.
Bom dia. Existe sim na nossa cidade. E aí, como a Renata falou, existem leis, existem várias formas de acontecer, mas é o agressor, aquele que tem o objetivo de matar. Você pode ter diversas formas, diversas proteções para uma mulher que ele, com certeza, vai querer chegar no seu objetivo, que é matar a vítima. Porém, hoje, nós temos na cidade várias formas, nós temos medida protetiva, nós temos abrigos, nós temos aplicativo de segurança, existem várias formas de acolhimento para essa mulher, só que, infelizmente, muitas vezes são falhos. Então, quando a gente fala de proteção integral da mulher, a gente está em diversos âmbitos, porque muitas são dependentes financeiras e acabam não saindo das suas casas. Então, quando a gente chega numa denúncia, quando ela chega ou numa delegacia ou até de pedir uma medida protetiva que ela não pode voltar para sua casa, ela é dependente emocional, ela é dependente financeira e faz com que ela não saia. Então, o que a gente precisa enquanto sociedade também é falar sobre, é não julgar uma mulher que sofre, é não julgar uma mulher que muitas vezes ficou por uma dependência e dar acolhimento, porque o acolhimento começa na sua rede de proteção próxima, seja sua família, seja um amigo, e às vezes ela tem vergonha de se expor. Mas os órgãos estão aí, existem muitas formas, e eu sempre digo, não é porque a gente tem que ele não possa ser discutido, que ele não possa ser melhorado, afinal os números estão aí, como a Renata falou, os números aumentaram de forma avassaladora, e a gente precisa sentar e colocar esse debate em prática, porque eu acho que as leis também, quando a gente chega numa justiça, elas são interpretativas, e elas não podem ser interpretativas para uma mulher e não para outra, e a gente precisa, o que as mulheres buscam, o que essas famílias buscam, é que a gente forma de proteção a elas.
Vereadora Ana Carolina Oliveira, também fazer um contexto aqui, vereadora, sobre a sua relação no combate a mulheres, por conta do histórico, para nossa audiência também memorar o fato que ocorreu envolvendo a sua filha, Isabela Nardoni, que foi assassinada, segundo as investigações, pelo próprio pai e pela madrasta. A Isabela, que tinha apenas 5 anos e que, inclusive, neste mês de março, o crime completa 18 anos, um caso extremamente chocante e emblemático para o país. A gente fala em 18 anos e parece muito tempo, mas sabemos que para a família que vive essa dor é sempre como se tivesse sido ontem. E assim como aconteceu com Isabela, boa parte dos crimes envolvendo as mulheres, principalmente no que diz respeito ao feminicídio, trazem agressores de dentro do próprio núcleo familiar. Por isso acaba sendo muito mais velado a gente saber o que ocorre dentro das casas, dentro das quatro paredes, e combater isso, não é mesmo, vereadora?
Com toda certeza, você chegou num ponto crucial, que é a gente falar sobre os filhos do feminicídio. Os filhos do feminicídio, eles ficam aí. O contexto familiar, ele é extremamente... Só que quando a gente pega um onde a mãe se foi e o pai é o agressor, se ele vai ficar preso ou não vai ter mais contato com essas crianças, o que que acontece? Eu posso falar sobre, com propriedade de causa. Ninguém fala sobre a vítima. Ninguém fala sobre quem fica. E as mães, e as famílias que perderam a sua filha, a sua... Enfim, e os filhos que ficaram. Como é que a gente trata sobre ele? São crianças que ficaram órfãs. A gente vê, e quantas crianças, elas foram para onde? Alguns não têm uma família estendida para poder ter um acolhimento. Então, eu falo por mim que eu nunca recebi um apoio. Hoje, a gente esbarra também em leis que favorecem os agressores, os assassinos, e não favorecem as vítimas que ficam. Então, hoje, eu me encontro nesse lugar de ser exatamente a voz que pode estar aqui, que pode falar por tantas pessoas que não as têm. Então, eu quero ser essa representante, eu quero poder falar por tantas crianças, por tantas mulheres que ficaram, porque as vítimas sobreviventes do feminicídio, elas nunca mais vão ser curadas 100%. Elas vivem com esse trauma, elas vivem com isso, sondando a vida delas para sempre. Então, é muita cura, muito trabalho que também precisa ser falado sobre as vítimas que ficaram e sobre os filhos do feminicídio.
Deputada, deputada Renata Abreu, a senhora é presidente de uma legenda, né? É raro também isso, né? E quando a gente discute leis, evidentemente, claro que haveria uma necessidade, uma proporcionalidade muito maior das mulheres no Congresso, na Câmara, no Senado. Por aí também passa essa discussão para a gente ter uma vida mais igualitária, né, deputada?
Com certeza, Marcelo. Inclusive, a presença de mais mulheres na política é que permitiu grandes avanços na legislação. Porque só quem vive o problema consegue entender os porquês ou consegue entender por que uma mulher que está sofrendo agressão em casa, como eu disse, ela vai no hospital e não vai na delegacia. Então, mais mulheres na política permitiu que a gente pudesse avançar numa legislação melhor. E a gente sempre precisa, é o que eu sempre falo para nossa vereadora, para a Ana, muitas vezes transformar luto em luta, senão a gente não avança. Só quem vive a dor consegue perceber os porquês, consegue dar novas posições, novas ideias. E o Brasil precisa cuidar melhor das mulheres. Quando a gente cuida das mulheres, a gente cuida da família, a gente cuida de toda a sociedade. A mulher precisa ser vista como agente protagonista dessa história. E é muito bom hoje ver mais mulheres na política, com muita dificuldade, ainda somos muito poucas, você vê deputadas federais, somos 91 em 513, mas é importante que a nossa voz seja ouvida e que essas manifestações que vêm da sociedade sejam cada vez mais presentes e nos deem força, força para continuar lutando. Porque muitas vezes não é fácil você transformar, como a Ana fez, né, um luto, uma tristeza, e dar um passo além. Deixa eu ir para um ambiente onde a minha voz vai representar a voz de milhares que, assim como eu, sofreram e sofrem sem nenhuma rede de proteção, não tiveram acolhimento, não conseguem entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. Então, deixa eu representar essa voz delas dentro da política. E eu sou uma grande incentivadora das mulheres a darem esse passo além. A gente sabe que é muito mais difícil em casa, eu tenho 3 filhos pequenos, mas é necessário. É necessário. As leis importantes de acessibilidade, as leis importantes das famílias atípicas, elas conseguem avançar quando as pessoas que vivem aquilo dão um passo além e participam, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido autora de várias leis também para a presença feminina no parlamento, que garantiu o recurso para as campanhas femininas, que garantiu que o fundo... parte do dobro, e parlamentares que entraram ali e fizeram a diferença porque levaram a nossa voz para dentro do Congresso Nacional. Essa participação é muito importante na sociedade.
Deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, muito obrigada, deputada, pela atenção com a nossa audiência. É uma boa manifestação hoje.
Muito obrigada.
E também a vereadora Ana Carolina Oliveira, muito obrigada pela sua atenção com a nossa audiência.
Muito obrigada, a gente que agradece, a gente quer estender esse convite, né, às 10 horas da manhã, na Avenida Paulista, que não só mulheres vítimas possam ocupar esse lugar, mas toda uma sociedade, principalmente homens, que mostram quem eles são e o que eles querem representar nessa luta contra o feminicídio, porque a gente ainda tem homens muito bons, muito maravilhosos. A gente pode dizer sobre os nossos maridos, né, Rê? Então, que as pessoas venham conosco hoje às 10 horas da manhã na Avenida Paulista, em frente ao Macmill.
Perfeito, convite reforçado. Muito obrigada, sejam sempre bem-vindas.
Muito bem, vamos dar sequência agora com o tênis. João Fonseca bateu o número 16 no ranking em uma virada impressionante e se classificou para a terceira rodada em Indian Wells. Quando estava perdendo a partida para Karen Khachanov, o brasileiro de 19 anos salvou dois match points no tie-break do segundo set e conseguiu evitar a eliminação. Agora, classificado, João Fonseca enfrenta hoje o americano Tommy, número 24 do ranking mundial.
E tem também notícias sobre a abertura da Fórmula 1 em 2026. O piloto inglês da Mercedes, George Russell, venceu o GP da Austrália. Ele que largou na pole position, levou a primeira... Depois de uma disputa, os do Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, na corrida, logo no início, tiveram essa disputa. Kimi Antonelli, da Mercedes, e Leclerc completaram o pódio. O australiano Oscar Piastri, da McLaren, que corria em casa, bateu quando levava o carro antes da largada e também antes mesmo da volta de apresentação. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em nono lugar. Um bom desempenho para o Brasil também.
Rede Jovem Pan.
8 horas e 50 minutos. 8h59.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
A Gol anuncia seu próximo destino, o mundo. Começando por Nova York, voe na nova classe business insígnia com maior conforto e deguste a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
É hoje.
O dia 8 não é só mais uma promoção. Promoção acaba. A verdade continua. Todo dia 8, o Brasil já sabe. É o dia do medicamento mais barato na Ultrafarma. É um compromisso que eu tenho com sua família de vender remédio mais barato. Eu garanto.
Compre no site ultrafarma.com, aplicativo ou vá até as lojas. É hoje.
Esta é a Jovem Pan News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade, onde quer que seja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A aposentadoria média no Brasil é só R$ 1.863. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar para pagar. E ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante. É quem confia no governo, no banco ou na sua. Não precisa aceitar esse destino. No março, às 18h30, eu vou fazer o workshop O Fim da... Numa aula ao vivo e online, eu, Ero Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para sua realidade. Inscreva-se newcursos.com.br. Vai, Tourinho!
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100. Mês do consumidor, Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone. Next. Ter um SMS com um código.